Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
A nova novela das nove merece um preâmbulo histórico. Lembrar que na segunda metade do século passado, esse Brasil que a gente vive, o Brasil viveu ao mesmo tempo dois fenômenos à primeira vista antagônicos. Passou de país rural a urbano, enquanto ao mesmo tempo se tornava potência mundial na produção de alimentos. Nos últimos 45 anos, as safras de grãos cresceram mais de 8 vezes, enquanto a área plantada só dobrou, o que comprova que a gente produz cada vez mais e melhor. Assim, a cara do Brasil rural mudou. Migrantes de todo o país foram para as terras férteis que os imigrantes italianos do século XIX chamavam de terra rossa, vermelha em italiano, que em brasileiro virou terra roxa. Sobre essa terra de cor forte, hoje das mais valorizadas do país, cresceu, floresceu o agronegócio, trazendo esperança para a vida de muita gente. Esse é o cenário geográfico e humano de Terra e Paixão, a novela das nove da Globo. Nossos convidados dessa noite são um menino que testemunhou esse processo lá no começo e voltou anos depois em busca de inspiração para sua arte, e uma mulher que faz essa arte acontecer, protagonista de sua vida e dos sonhos do escritor. Valcir Carrasco e Bárbara Reis, que bom tê-los aqui.
E aí, Bial, eu que estou feliz.
Oi, Valcir.
Olá, Bial.
Oi, Bárbara.
Um beijo, Bárbara.
Valcir, um beijo. Não conseguimos nos ver.
Bárbara, eu conheci no Rio to Sea, ali que a gente se conheceu ali nos bastidores. Além de linda, é alta como um corcovado, é uma coisa espetacular.
Os altos se reconhecem, né?
Pois é. Valcir, tem a qualidade de estrela? Star quality?
Total. A Bárbara passou por várias etapas até pegar o papel para ela. Ela foi a escolhida e nós escolhemos com toda fé, porque ela tem brilho, brilho pessoal. Não só uma excelente atriz, mas tem esse carisma que a gente não sabe explicar de onde vem.
Oh, querido, muito obrigado.
É, isso aí que faz tantas vezes a diferença. Bárbara, você é menina carioca, do arquetípico Meyer. Que Brasil você está descobrindo ou descobriu com Aline e com Terra e Paixão?
É um Brasil que realmente é desconhecido para mim. Esse Brasil rural, esse Brasil agro.
Próspero,
é
né?
Muito é próspero, exatamente. É fora do que eu conheço. Eu sou uma mulher do trecho Rio-São Paulo, do Meia, muito urbana. Então, eu sempre digo, né, que eu, junto com a Aline, que também é essa professora de matemática, que não é ligada ao agro, só mora naquela região, é uma professora de matemática, nós estamos caminhando juntas, a gente está aprendendo junto esse caminho, que esse novo rumo que é o agro, né? Tanto para mim quanto para ela.
No Brasil, a gente pode viver 200 anos que a gente vai estar sempre descobrindo novos Brasis. Aliás, esse cara aí é craque nisso. Mas, Valcir, você conheceu essa terra roxa, você era um menino. Por que você foi com 6 anos?
É, eu tinha cerca de 6 anos. Meu tio era missionário em Dourados. E aí, eu fui com a minha mãe, que foi visitar o irmão. Aquela viagem longa de ônibus, naquela época. E fui lá, conheci, e ficou a minha lembrança da terra roxa, terra vermelha, como uma terra muito fértil. E aí ficou para sempre guardado em mim uma memória afetiva.
Pois é, e eu imagino um certo choque de voltar hoje. Você voltou para ver hoje ou ficou tudo na imaginação e você só se informou sobre as transformações?
Não, eu voltei antes de escrever a sinopse para aprender, porque você não pode escrever sobre uma coisa que você não conhece. E aí eu me apaixonei também pela tecnologia, que eu sabia que existia, mas não tinha visto. E aí eu fui subir em colheitadeira. Bial, colheitadeira, que você tem que andar 2 andares de escada para chegar na cabine. porque são imensas as máquinas, imensas mesmo, parecem alienígenas.
Verdade.
E você entra na cabine da colheitadeira e você olha que tem um computador do lado para orientar o trabalho dela. Quer dizer, é uma coisa que a gente não imagina. E aí eu me apaixonei de vez, falei, eu tenho que mostrar esse mundo para o Brasil e para o mundo.
Olha, a Aline, eu sei que ela já está até dirigindo o trator e outros bichos aí, colhendo terneiros e tal. Temos um registro desse duelo, Bárbara e o trator. Vamos ver.
Para ligar, é só virar a chave? Mas não pode pisar aqui, né? Senão ele anda.
Nenhuma intimidade, nenhuma intimidade. Olha,
e nada, boa categoria, olha a intimidade.
E é. Mas tem algum freio de mão?
Tem, mas hoje trava o freio.
Vai, freio.
Onde é que trava?
Vai lá,
você,
vai lá.
Tem perigo. Imagina.
Teve que alguém tirar o freio de mão. Ei, meu Deus! Olha o perigo!
Cortaram.
Que legal.
Cortaram
porque depois foi um desastre total.
Não chegou a ser desastre. Eu logo pisei no freio, mas até entender onde era o freio, foi um gritinho. Mas muito legal, porque realmente é um mundo muito novo. E como o Valci falou, a tecnologia, as máquinas, assim, tem ar-condicionado dentro da cabine. Não no trator da Aline, né? O trator da Aline é aquele trator bem primário, assim, bem basicão. Mas foi muito curioso e divertido dirigir o trator.
Aqui, ó. Pé na embreagem, fundo. Aí. Agora vai soltar o nosso...
Vai!
Mas eu sei, Bárbara, que você fez o dever de casa, assim, que se eu perguntar para você, Bárbara Reis, por favor, quais são os impactos da sazonalidade na safra da soja? Você sabe me responder?
Olha, não vou saber te responder, muito sincero. O que eu sei é o período de plantio, que enquanto... Isso eu sei. Quando planta a soja, colhe a soja é plantada ali por volta de agosto... a janeiro, alguma coisa assim, e aí colhe a soja até fevereiro, e aí em fevereiro começa o plantio do milho. Aí o milho, né, se planta o milho e até agosto ele cresce e retorna de novo a soja. Isso eu sei.
Valci, as mulheres que você criou para suas novelas formam uma célebre, uma galeria célebre. A Aline, a protagonista de Terra e Paixão, define ela para a gente, nos apresente a essa mulher.
Bem, a primeira palavra que define é superação e transformação. Ela sai de uma situação muito ruim para superar, para ir em frente, batalhar e aprender a plantar, aprender a colher. Isso é o primeiro momento dela. Mas também tem a paixão. Ela se apaixona. E ela tem amor e tem a família, porque ela tem um filho. Ela luta por esse filho e pela mãe dela que ajuda. Eu acho que a Aline está bem nesse triângulo de amor, paixão, de superação de uma pessoa que se transforma para melhor e também de família.
Você entrando nessa galeria aí das mulheres de Valci, você está ali se ombreando com Adriana Esteves, a Catarina, de Cravo e a Rosa, com a Mariana Ximenes, Ana Francisca, Chocolate com Pimenta, a Bianca Bin, a Clara, Outro Lado do Paraíso. A Aline é aparentada de alguma maneira com alguma dessas mulheres?
Olha, acho que com certeza nessa luta por justiça, né, reparação de algo que foram injustiçadas. Mas a Aline, eu acho que, especialmente, assim, para mim, é aquela que nutre dentro dela a semente da esperança. Tudo vai dar certo, tudo vai ser conforme eu imagino, porque eu tenho a esperança de um mundo melhor. Por mais que a vida faça tropeços, eu vou conseguir, eu vou conquistar. Eu sempre digo que a Aline, ela é uma seta, que ela só vai para frente, né? E ela tem muita coragem e ela vai com medo mesmo, porque eu acho que coragem é isso, né? Ela enfrenta, vai mesmo com medo, porque coragem é o que faz a vida movimentar, assim, para mim. Uma mulher que tem muita esperança no coração dela.
Eu escrevi tudo o que me aconteceu numa carta. Fiz um relatório completo. E eu mandei para uma amiga que fez faculdade comigo. Se formou e se tornou jornalista em Brasília. Eu entreguei esse relatório para ela e pedi para ela não fazer nada. A não ser que me aconteça alguma coisa ou com meu filho. Nesse caso, ela tem tudo o que ela precisa para te denunciar, para colocar você na cadeia.
Ela tem sim, Aline, um parentesco com a Catarina. Não é um usar de humor com o Cravo e a Rosa, mas ela tem um parentesco de falar as coisas na lata, de enfrentar, enfim, de ter uma língua que não fica presa, ela fala, ela enfrenta. E às vezes até de forma engraçada. Na relação com o Cauã, às vezes ela enfrenta de uma forma muito engraçada, eu acho.
Olha, que personagem, quantas profundidades já a gente percebe num personagem. Essa esperança e essa determinação foram também suas ao passar pela bateria de testes que traz tanta ansiedade para qualquer atriz?
Ai, com certeza, né? Foi uma surpresa, sim, eu ter recebido a ligação do produtor de elenco, que eu faria um teste para uma próxima novela, e ele falou que era protagonista. Aí eu fiquei assim, será que eu ouvi direito? Eu nem perguntei de novo. Eu falei assim, ele falou que era protagonista. Aí depois eu mandei um WhatsApp para saber se era isso mesmo. Ele é a protagonista e tal. E aí eu falei assim, oh, tá bom, vamos embora, vamos lá, né? Me preparei e fui muito confiante, assim, estudada, né, do texto, do que tinha que fazer.
Foi o Luiz Henrique Rios, o diretor da novela, que te comunicou. Como é que ele te anunciou, te comunicou, olha, é você?
É, já tinha se passado uns 2 meses do teste e ele me ligou, eu estava dirigindo, eu falei assim, aí no telefone, Luiz Henrique Rios, eu falei assim, meu pai, é agora. Ou é para sim ou é para não, mas eu falei assim, não, gente, ninguém liga para dizer não. Vai me ligar para dizer sim. Eu falei assim, não vou atender, que agora no trânsito não tem como. Cheguei em casa e liguei para ele de volta. E ele já atendeu, né, falando que tinha uma notícia para me dar, boa ou ruim. Aí eu falei assim, ah, eu quero a ruim, eu quero a boa. Aí ele me contou uma história do Lima Duarte, que quando ele ganhou um protagonista... deram a notícia para ele, olha, tem um protagonista aqui para você, então você quer uma boa notícia ou uma má notícia? Ah, eu quero a boa. Não, a boa notícia é que você vai ser protagonista da novela das 9. Ele, opa, que coisa legal, que coisa bacana. E agora a má notícia? Bom, a má notícia é que você vai ser protagonista da novela das 9. E foi assim que eu recebi a notícia.
Isso parece muito coisa do Boni, esse tipo de...
Exato, eu fiquei, nossa, muito feliz, assim, né? É mesmo assim, duvidosa, né? Será que é isso mesmo? Porque a gente não acredita, né? A gente tá ali vivendo a nossa vida, né? Eu tava ainda gravando Todas as Flores, né? Que tá na Globoplay. E, ao mesmo tempo, a possibilidade de sair de um trabalho intenso e já emendar num outro trabalho que está sendo muito intenso, porém muito delicioso. Eu confesso que cada dia cai uma ficha, né? Assim, não caíram as fichas de uma vez... Eu fiquei muito eufórica, ao mesmo tempo que eu fiquei muito ainda meio reticente, assim, mas as coisas foram caminhando, eu fui me preparando no tempo de Deus, assim, no meu tempo, para construir uma Aline muito verdadeira, muito simples, ao mesmo tempo muito potente e muito forte.
Olha, nós localizamos, essa equipe aqui do Conversa localizou os testes de Bárbara Reis. Então... vamos, afinal, entender porque Bárbara é Aline e Aline é Bárbara.
Meu Deus, chocada.
Ninguém vai me tirar daqui. Eu vou aprender a plantar, a colher e a frutificar. Eu vou... Deus, Olha pra mim. Olha pra mim e pelo meu filho, Senhor. Me ajuda. Me ajuda. Eu te entrego a minha vida e o meu sangue. Porque meu coração agora é dessa terra. E eu vou ver meu filho crescer, os meus netos nascerem. Que ninguém tire essa terra de mim. Não. Ninguém vai me vencer. Ninguém vai tirar o que é meu. Pela planta que cresce. Pela seiva que brota. Por essa terra sagrada. Eu vou ficar. E eu vou vencer.
Valcir, por que que essa cena em especial é fundamental para a história?
Bem, essa cena, e é uma cena que realmente eu dava muita importância no teste para quem fizesse bem feita essa cena. Por quê? Porque ela meio que define a personagem e os objetivos da novela. Ela está lá, arrasada, perdeu o marido, quase perdendo as terras dela, e ela diz, eu vou vencer. Isso é um propósito da personagem que percorre a novela toda e que tem a ver com todos nós. Porque todos nós temos esperança, todos nós temos vontade de vencer. É o meu jeito de falar de mim para o público e do público para mim. Nós todos queremos estar com a Bárbara para vencer.
Para quem ainda não está inteirado de Terra e Paixão, Valcir, apresenta para a gente essa novela.
Essa é uma novela clássica em muitos aspectos, porque conta uma grande história de amor. E disso eu jamais abriria mão. Eu acho que fundamental é a história de amor. Mas é uma novela que também remete a princípios. Então, essa moça, a Aline, e o marido são atacados porque querem tomar as terras dela. E quem quer tomar é o mais poderoso da região, que é o Dr. Antônio, que é o personagem Tony Ramos. E nessa tentativa de tomar, matam o marido e ela consegue fugir, ajudada pelo Caio, o personagem Cauã, que é filho do Antônio. Mas ela consegue fugir dessa loucura e aí ela resolve assumir a luta pelo destino dela. E aí ela tem a ajuda do primo, Jonatas, tem o personagem Cauã, o Caio, que é apaixonado por ela, mas tem o irmão do Cauã, que é o Daniel, também apaixonado por ela. E ela tem esses três homens em torno dela e ela se envolve com um depois, enfim... Aí a história vai rolar. Mas é uma grande história de amor.
Você foi um anjo, não importa o motivo. Você salvou a minha vida e a vida do meu filho. Mas agora eu vou seguir em frente e você vai ter minha gratidão pra sempre.
Gente, Valcir Carrasco na veia! Que espetáculo! Escuta, Bárbara. Que privilégio, hein? Tony Ramos de vilão antagonista. Fico imaginando o Tony nos intervalos de gravação. Conheço aquele humor.
Nossa, eu anoto tudo que ele fala para eu distribuir para os meus amigos, na minha família, porque é sensacional. E eu dou o crédito ao santo. Eu falo, Tony Ramos que me ensinou. Isso é piada do Tony Ramos.
Mas temos também a Glória Pires de vilã.
A mulher do Antônio, que é Irene La Selva, que é a Glória. Gente.
Isso, mas que é falsa, que se faz de amiga, que vai conversar com ela, mas quer tirar ela do caminho. Então, porque o filho dela, que é o Daniel, é apaixonado por ela. O personagem do Cauã não é filho da Glória. É filho do Tony, de um relacionamento anterior. E ela odeia. E tem também a outra filha, que é a Petra, que é viciada em remédio, tarja preta.
Rapaz, escuta, Tony Ramos de um lado, Glória Pires do outro. Quando a Aline... Bárbara, não consegue olhar nos olhos de Irene ou é de Glória?
É, pois é, porque a Glória é, para mim, uma figura enquanto atriz, enquanto ser humano, assim, é a segunda vez que eu trabalho com a Glória, que ela é tão incrível, a Glória é enigmática, e esse enigma da Glória, e apesar dela ser também uma pessoa super expansiva, esse enigma da Glória me coloca num lugar que eu fico tentando achar palavras para estar perto dela, para tentar conversar com ela, e o medo de ser uma idiota, que eu não consigo nem olhar no olho da Glória de tão, vamos dizer assim, miúda que eu me sinto, assim, de tão grandiosidade que ela é. Mas é uma honra, é a segunda vez que eu trabalho com a Glória, trabalhamos, e éramos seis, onde ela era protagonista e eu era antagonista, e a mesma coisa, não mudou nada em relação ao meu sentimento por ela. Mas amo ela demais. Nossa, ela é maravilhosa.
O seu pai tá muito interessado em saber quem foi que deu as sementes pra viúva.
Aline.
É, Aline, isso. Ele pegou uma birra dessa mulher, isso virou uma obsessão. Se você descobrir quem conseguiu as sementes pra ela, ele vai ficar tão agradecido, Daniel, que ele não vai ter mais dúvida. Ele vai te escolher, entendeu, meu filho?
Que elenco, hein? Que elenco. Valcir, a Glória Pires, disse que a personagem dela, Irene, lembra ela a antológica Maria de Fátima, vilã do Vale Tudo, porque é daquelas vilãs que deixa o espectador na dúvida se ele ama ou odeia a Irene. É por aí?
Olha, acho que sim, porque ela tem um amor real pelo filho, que quem faz o Johnny Massaro, ela ama muito mais o filho que qualquer outra pessoa, que é o filho do Daniel. Ela tem sentimentos e, ao mesmo tempo, ela não vê problema em acabar com a vida de alguém. Enfim, tem a ver.
Tem sempre umas pitadas de Shakespeare nas suas tramas, né?
Olha, posso me exibir?
Por favor.
Eu tenho um prêmio Jabuti pela tradução e adaptação de Romeu e Julieta. Então, eu adoro Shakespeare. Eu li tudo que eu pude, adaptei vários livros para jovens dele. Enfim, sempre tem, porque eu me afundo nesse autor e nunca me canso de aprender com Shakespeare.
Muito lindo. Esse filho que fica no meio do caminho entre a família e o amor. Ecos de Romeu e Julieta. A Irene tem ecos de Lady Macbeth. Enfim, tem...
Sim, total.
Vamos lá. Agora, vamos para apresentar outra estrelaça desse elenco. Vamos ver a foto do dia em que Bárbara Reis saiu marcada no trabalho de Terra e Paixão. Ela postou. Que foi isso ali? Foi um arranhão? Foi um beijo? Que tiro foi esse, Bárbara?
Um beijo da nossa maravilhosa diva rainha, Suzana Vieira. Esse dia foi o primeiro dia que nós filmamos uma cena entre Aline e Cândida, quando a Aline chega para agradecer uma ajuda que a Cândida deu para ela. E foi ótima a cena, foi a nossa primeira cena, foi maravilhoso. E fui agradecê-la por tudo. E ela me deu esse beijo aí com o batom da Cândida. E eu falei assim: ah, não, gente, preciso mandar. Essa foto, na verdade, foi uma foto para eu mandar para minha mãe. E aí eu falei assim: nossa, mas ficou tão boa, vou postar. E coloquei na internet, deu um bafafá positivo. E estamos aqui falando sobre isso, mas enfim.
Eu tenho que esconder vocês. Eu tenho que esconder vocês. Vem cá, eu vou esconder vocês aqui no armário. Vem,
mas a gente não cabe nesse armário.
Acabe sim, dá um jeito de caber. E manter esse demônio calado, vem.
Eu não sou demônio.
Se não fosse um pequeno demônio que conquistou meu coração só de olhar pra mim, não salvava a tua vida nem da tua mãe. Entra aí, calado, hein? Entra aí, mas não faz barulho, hein?
Suzana Vieira é uma maravilhosa, nossa.
Suzana e você no mesmo ambiente é uma overdose de carisma. Ah, e a personagem de Suzana, Cândida, tem uma importância na trama, né, Valcir? Porque ela guarda um segredo. Em que capítulo ela vai revelar esse segredo?
Ela guarda muitos segredos, porque ela é dona do bordel da cidade, ela acompanhou a vida de todo mundo, mas tem um segredo que ela não chega a revelar viva. Ela deixa esse segredo nas mãos do personagem do Cauã. Ela falece, em um certo momento, deixando essa herança de segredos. E que um deles vai mudar toda a novela.
Mais ou menos...
Prometo que eu vou vir agora.
Mais ou menos em que capítulo, não pode falar ainda, né?
Posso. Eu imagino que entre os 70, 80 e tantos.
Opa! Ai, 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 tá ficando bom. Rapaz, olha, eu desejo uma boa viagem para vocês, porque é uma viagem, né? Quantos meses nessa batida que vão ser, Valci?
Um ano inteiro, né? Eu acho que vai até janeiro do ano que vem.
Vamos até janeiro.
Olha só, hein? Então esquece para convidar para festa, essas coisas. Peraí, olha só. Valcir Carrasco. De Carrasco esse cara não tem nada.
Você que não me conhece. Você...
Estou iludido, Valcir?
Claro que tá.
E Bárbara, que é Bárbara Rainha, mas tem nome de reis. Mas tudo bem.
É, não, sou uma rainha mesmo.
É, rainha, reis. Valcir, quando você escreve uma novela, eu imagino que a rotina é brutal. Você tem vida social? Você tem algum dia, alguma noite que você sai na semana? Você avisa os amigos, não me perturbem, bota o celular, desliga o celular. Como é que você administra? Porque hoje é uma loucura, a solicitação é o tempo todo, né?
Não, e tem um detalhe, Bial. Eu trabalho em casa, eu não saio de casa, eu trabalho no laptop. E as pessoas acham que eu não trabalho. Ah, mas vem, vamos jantar. Eu falo, não, vou ter que escrever. Ah, mas você escreve depois. Como se não fosse realmente um trabalho que me toma 8 horas por dia. Então, é difícil. Mas eu vou firme, perdendo amigos, ficam os que são realmente amigos e entendem que isso é uma profissão.
Faço minhas palavras do Valcir. É exatamente isso também em relação à minha profissão de atriz. A gente também não compreende, acha que não é assim, acha que termina aqui os estudos, a gente vai para casa, acha que a gente vai dormir. Não, tem mais cenas para decorar para o próximo dia. E é isso, assim, uma folga na semana são nessas folgas que eu consigo os meus respiros, mas ao mesmo tempo é continuar trabalhando para a semana que vai iniciar. Então, eu já sei que esse ano é um ano que ninguém mais vai me ver, como o Valci falou. Vão ficar os que têm que ficar, e quem não tiver que ficar, foi uma seleção natural da vida.
Maravilhoso ver a mulher mais vista do Brasil dizendo ninguém mais vai me ver e todo mundo tá vendo, né? E você, para decorar esse tanto de texto que esse homem produz, você tem alguma técnica, Bárbara?
Olha, eu confesso que relutei muito para implementar essa técnica no meu dia a dia. Eu leio a cena, gravo ela no celular, né? Todas as cenas do dia, sem intenção, em branco, né? Para eu não engessar a fala. E coloco o meu fone de ouvido, e tudo que eu vá fazendo que eu preciso, vamos dizer assim, que aquele tempo não fique ocioso, eu coloco e fico fazendo café, na academia, na esteira, qualquer coisa, eu estou escutando o texto. E me ajudou muito isso, porque uma das minhas preocupações era esse volume de cenas e realmente conseguir decorá-las e não ter um problema de esquecimento ou ir para o set com o texto não estando na ponta da língua.
Muito legal, muito lindo ver dois vulcões de criação artística, Valcir Carrasco, Bárbara Reis. Delícia conversar. Tenha uma ótima viagem. No ano que vem a gente se fala lá para janeiro, a gente conversa. Grande beijo, gente. Muito obrigado.
Um beijo, muito obrigada.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Para vocês em casa, apertem os cintos e peguem aquela carona nessa super viagem. Terra e Paixão, a nova novela de Valcir Carrasco com Bárbara Reis estrelando. Divirta-se. Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima.